Bom dia, senhores deputados. Está a dar. Está a gravar. Aquilo é... Senhores deputados, vamos então começar no nosso ponto 1. Peço-vos imensa desculpa, mas destas trocas de salas, mas há um conjunto de ministros espalhados aí pelo Parlamento e, de facto, acabamos, não tendo nós nenhum membro do Governo, nenhuma audição, vir parar a uma sala que supostamente é uma sala melhor, mas que é de... não é de tanta frequência da nossa parte e, portanto, acabamos. Só o Fernando José que já sabia onde era a sala e, portanto, só chegou agora porque... Vamos então ao ponto 1, que é a apreciação e votação das atas 103 e 104 relativas à reunião de 23 e 24 de maio. Vamos votar. Quem se abstém, quem vota contra, aprovadas por unanimidade. Ponto 2, a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda para a audição do Presidente da EMF e do Ministério do Planeamento e das Infraestruturas sobre o futuro da manutenção ferroviária em Portugal. Julgo que o Sr. Deputado Heitor Sousa está em condições de apresentar o requerimento. Página 7. Sabia que era a página 7. Sr. Deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar todos os deputados e deputadas e os assessores também aqui presentes. Este requerimento vem na sequência de notícias que têm algumas vindo a público, outras não, e que configuram uma alteração estrutural da EMF, bem assim como da sua inserção no transporte ferroviário em Portugal. Ao que parece, existe um plano de reestruturação que tinha sido começado por ser desenhado pelo anterior governo e que o atual governo, a atual administração, estaria, digamos, a continuar esse plano de reestruturação, que passaria por uma partição da EMF em duas empresas, uma supostamente integrada na CP e outra que concorreria no mercado de transporte e de reparação e manutenção de veículos ferroviários. Este plano de reestruturação, na nossa opinião, é uma decisão estratégica da maior importância, não só para a empresa, mas também para o setor ferroviário, e por isso creio que justifica-se plenamente quer a audição em sede desta comissão do atual presidente da CP e da EMF, o Dr. Manuel Queiroz, como o Sr. Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, posteriormente a essa audição. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estou agora à espera que os Srs. Deputados digam se justifica plenamente. Sr. Deputado Brandias.
Acertou, Sr. Presidente, é isso mesmo. Justifica-se plenamente. O PCP tinha colocado esta questão na última audição regimental do Sr. Ministro, precisamente por considerar que estamos perante uma situação que vem ameaçar o futuro da manutenção ferroviária, de facto. A nossa perspectiva é de profunda preocupação nesta história de segmentar a CP e criar a EMF, e agora pegar na EMF e segmentar a EMF e separá-la e dividi-la em duas. Portanto, isto já vem de trás da tentativa de privatização da EMF e do negócio que se tentou fazer por parte do Governo anterior em relação ao contrato de fornecimento de serviços da EMF à CP no quadro da privatização da EMF. As coisas não avançaram, mas agora levantam-se preocupações que decorrem ainda desse ponto de partida. E por isso concordamos que é necessário ter esta discussão e continuar a acompanhar e intervir sobre esta matéria. Muito obrigado.
Sr. Deputado Virgílio Macedo.
Bom dia, Sr. Presidente. Eu acho que é importante ouvirmos então aqui o Sr. Presidente da EMF e o Sr. Ministro das Infraestruturas, até porque este processo de reestruturação da EMF foi um processo que foi muito criticado na anterior legislatura por todos os partidos que na altura eram da oposição, parece-me que o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda mantêm as críticas relativamente a um processo que, pelos vistos, não parou, de acordo com o seu deputado de Sousa. Pelos vistos, quem mudou de opinião foi o Partido Socialista ou o Governo, porque se era uma reestruturação que estava em curso e que punha em causa o interesse da economia, o interesse da manutenção ferroviária, pelos vistos, segundo o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, não alteraram nada. Mas acho que é importante é termos um ponto da situação relativamente ao que é que vai ser feito da MF e ao que é que vai ser feito da manutenção ferroviária em Portugal, e por isso justifica-se estas audições.
Sr. Deputado José Moreira Testa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao requerimento do Partido Socialista, não tenho nada a opor. Aliás, vê com satisfação que este assunto possa ser debatido e que possam ser prestados esclarecimentos relativamente ao mesmo aqui na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas. Já quanto à insinuação de que o Partido Socialista tenha mudado de opinião, o Sr. Deputado Virgílio Macedo é que muda muitas vezes de opinião, constantemente de opinião. Aliás, parece que não é só o deputado Virgílio Macedo, o deputado Leite Ramos também agora segue essa senda e persiste em mudar de opinião. Aliás, quando não raras vezes trazem este assunto de debates e depois nada a dizer sobre o mesmo, os mesmos assuntos que trazem a debate. Sim, estou a falar do Uber, estou a falar do Uber. O debate que foi tido há 3 meses, vocês nada disseram, depois vêm a jogo e acham que os outros partidos têm uma obrigação sobrenatural. Bem, são os contorcionismos óbvios do PSD, nestas e noutras matérias, que eu acho que podem ser esclarecidos também com estas audições.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sobre a MF, concordamos com o requerimento.
Podemos votar? Sr. Deputado Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Presidente já falou pelo CDS quando disse bem que não havia nada a obstar a esta discussão. Mas, Sr. Presidente, como agora há uma pequena moda que eu acho que não é muito positiva, e às vezes nos debates parlamentares, nomeadamente quando há iniciativas, alguns partidos políticos não falarem, eu acho que isso não é uma moda muito boa, é só para deixar aqui expressa efetivamente a opinião do CDS, que estamos completamente a favor desta matéria, e nesse sentido, que para ficar em ata.
Sim, senhora, vamos então votar, presumo que quem se abstém, quem vota contra, aprovado por unanimidade. Passamos agora à apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Partido Ecologista aos Verdes para a audição do Presidente da Agência de Investimento e Comércio Externo de Portugal, a AICEP, sobre os projetos PINS Aqua Natur em Pedras Salgadas. Portanto, é um requerimento focado, salgado, com água. Eu estava na ideia, mas não consigo. Foi que tínhamos um requerimento já para ouvir a nova administração da AICEP, mas se nenhum dos grupos parlamentares se manifestar, então fui eu que inventei. Porque não gosta não gosta dos nossos. Estava agora aqui a ver, por isso eu queria a ajuda dos grupos parlamentares. Se alguém até tem ideia que teria sido o CDS.
Foi, Sr. Presidente, e foi proposto na Comissão de Negócios Estrangeiros, uma vez que a tutela da AICEP tem esta particularidade de estar nos negócios estrangeiros, mas também ser acompanhado pela economia. Aliás, até penso que foi feita uma sugestão lá de quando a reunião for marcada, poder haver uma ligação entre as duas comissões.
Então não se conhece, entanto. Mas vamos discutir este requerimento. Sr. Deputado José Luís Ferreira, bem-vindo à nossa comissão. Preparamos até uma sala especial para o receber. Portanto, Sr. Deputado tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Para outra vez se marca esta sala que diga onde é.
Agora já sabia.
Bom, Sr. Presidente, eu acho que o texto do requerimento justifica a pretensão dos Verdes na audição do Presidente do AICEP. Eu recordo que nós estamos a falar de um projeto PINO, portanto é um projeto de relevante interesse nacional, através do qual o promotor imobiliário, no caso a Unicer, recebeu um conjunto significativo de benefícios fiscais e de incentivos financeiros. Mas, como contrapartida, também tinha algumas coisas para desenvolver nas Pedras Salgadas, nomeadamente a construção de 2 unidades hoteleiras, nomeadamente a criação de 110 novos postos de trabalho, a implementação de espaços museológicos no parque, a requalificação da zona marginal do Rio Avelames e por aí fora. Portanto, havia um conjunto de compromissos que a Unicer ficou de fazer ao abrigo deste projeto PIN. O contrato de investimento termina a 31 de dezembro deste ano e, portanto, os verdes consideram que seria importante também que ouvir o presidente do AICEP antes de terminar a vigência do contrato. A AICEP representa o Estado português tanto no contrato de investimento que foi celebrado em 2005 como no aditamento que foi feito ao contrato de investimento em 2012. Considerando também que a renovação termal e a oferta turística em Pedras Salgadas acabou por ser a base que justificou a atribuição daqueles benefícios fiscais e dos incentivos financeiros à Unicer, considerando por fim que a Assembleia da República aprovou, sem votos contra, uma resolução em outubro do ano passado para que o Governo diligenciasse junto à Unicer e que tomasse as medidas necessárias para que a Unicer cumprisse com os compromissos que assumiu no âmbito do contrato PIN, Aquanatur, e, portanto, nós achámos que era importante ouvir o Presidente do AICEP no sentido de que ele nos fizesse o ponto da situação para saber o que é que já foi feito para que a Unicer cumpra, de facto, os compromissos que assumiu, porque nós estamos a falar de uma zona muito do interior, muito, com muito pouca atividade ou nenhuma industrial, e onde as Pedras Salgadas, a empresa Pedras Salgadas, tinha ali uma palavra a dizer para o desenvolvimento local, que aliás foi um pressuposto também para o que justificou a tal relevância do interesse nacional. E, portanto, fazia todo o sentido ouvir o Presidente do AICEP só por causa deste assunto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está em discussão. Sr. Deputado Luís Leite Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Bom, o PSD está naturalmente de acordo e votará favoravelmente este requerimento do PEV. Nós também não deixamos de registar uma situação estranha, é que, por iniciativa do Partido Ecologista aos Verdes, esta Assembleia aprovou um projeto de resolução, já há alguns meses, e, na verdade, o Governo, desde então, nada disse. Isto é um desrespeito muito grande, em primeiro lugar, pelo PEV, que tomou a iniciativa, em segundo lugar, por esta Câmara, por este Parlamento, que aprovou este projeto de resolução, e, naturalmente, pelas populações das Pedras Salgadas e da região. Espanta-nos, na verdade, que desde essa altura em que se solicitava ao Governo que fizesse um ponto de situação e que iniciasse um conjunto de demarches no sentido de apurar responsabilidades, de fazer um balanço de todo este processo, nada então tenha decorrido. E, portanto, nós entendemos que é naturalmente oportuno e relevante ouvir o Presidente da AICEP sobre o ponto de situação, tanto mais que, como disse o Sr. Deputado José Luís Ferreira, este processo terminará no final do ano e, portanto, é bom que até lá sejam apuradas todas as responsabilidades e seja feito um ponto de situação deste projeto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PCP manifesta o seu acordo com esta proposta, este requerimento apresentado pelo Partido Ecologista aos Verdes. Consideramos que é importante que a Comissão Parlamentar possa, em tempo útil, acompanhar e apurar o ponto de situação junto da AICEP relativamente a este processo do projeto Aquanatur em Pedras Salgadas, e não podemos deixar de registar que a capacidade de indignação e de protesto do PSD perante esta situação está consideravelmente melhor, o que é bom, porque de outubro até agora passaram-se estes meses e as coisas deviam ter evoluído e não evoluíram, que nós saibamos, e isso é bem observado pelo PSD. Entretanto, registra-se que em 2012 o governo PSD-CDS reduziu os postos de trabalho a criar por este projeto de 110 para 58, entregou mais uns milhões à Unicer e de então para cá nada feito. E, portanto, isto é um problema que já não era nada mal que tivesse a arrastar-se desde outubro. O problema é que não é desde outubro, é desde há muito mais tempo. E sendo desde há muito mais tempo, o problema tem que ser, de facto, atalhado e tem que ser enfrentado de uma maneira eficaz e de uma maneira decidida pelo poder político e pelas entidades competentes, como é no caso a AICEP, e por isso concordamos que a AICEP possa dar esclarecimentos à Comissão Parlamentar sobre este mesmo processo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Luís Moreira Testa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Socialista naturalmente suporta também este requerimento apresentado aqui sobre esta matéria pelo Partido Ecologista aos Verdes e, obviamente, para nós é de extrema e de extraordinária importância apurar aquilo que seja possível de apurar, mas não só no período relativo à discussão que nós tivemos em plenário sobre esta mesma matéria até agora. Há decorrências que se registam e que remontam a um período muito mais lato do que essas mesmas, do que essa mesma discussão, e, portanto, eu acho que seria de todo o interesse talvez começarmos pelo AICEP, mas se calhar podermos fazer outro género de diligências para, se necessário e se possível, contribuirmos para que este projeto possa ser promotor do desenvolvimento daquela região. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Paulino Ascensão.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós também concordamos com a audição da AICEP e acompanhamos as preocupações aqui que estão manifestadas no requerimento. Eventualmente poderá ser útil também ouvirmos os representantes do município em causa, se não me engano, Vila Pouca da Guiar. É tudo.
Sr. Deputado, isso configura um requerimento ou uma adenda? Sim, senhora. Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós também apoiamos este requerimento. Eu pedia só, Sr. Presidente, havendo de facto já aqui um pedido para vir cá à AICEP, que se tentasse coordenar, como eu óbvio não estou a dizer que vamos fazer as duas audições em conjunto, mas podem ser feitas no mesmo dia, com grelhas separadas, com tempos separados, mas era importante até também ouvirmos de uma forma um bocadinho mais extensiva a própria AICEP. Esse requerimento, como eu lhe disse, foi feito na Comissão dos Negócios Estrangeiros em razão de tutela, mas a ideia era que podemos fazer conjunta e eu acho que seria muito importante podermos ouvir a AICEP exatamente sobre este assunto, mas juntar também à outra audição que já estará calculo eu ser também programada.
Senhores deputados, vamos votar este requerimento e a mesa aguarda que depois sobre a mesma matéria possam ser somadas outras iniciativas. Não sei se o deputado José Luís Ferreira aceita a proposta do Bloco de Esquerda e consideramos um só requerimento a vinda do município e do representante da AICEP, ou se votamos apenas o requerimento do Partido Ecologista aos Verdes, tal e qual está, e deixamos para futuras audições a necessidade ou não de ouvir mais gente sobre a matéria. Sr. Deputado, Sr.
Sim, Presidente, nós podemos incluir, mas há aqui uma questão que convém ser separada, que este contrato de investimento não envolve propriamente a Câmara. A Câmara tem depois um contrato à parte com a Unicer, que se calhar também era importante ver o que é que foi feito ou não.
Podemos ter nós a disposição.
Sim, mas eu alargo o requerimento aceitando a proposta do Bloco e também, se for entendido, também podemos ouvir a Junta de Freguesia das Pedras Salgadas, que é Bornos, que também tinha um protocolo com a Unicer, curiosamente. Mas eu aceito a proposta do Bloco e então ouve-se também o município.
Então vamos para já aprovar este requerimento, que é como está, com a posterior audição, se possível, marcaremos no mesmo dia ou a seguir, como tem sido a prática da Comissão, para podermos ter matéria conexa, ouvir logo de seguida, ou o município, no caso, mas eu fico à espera que o município e a Junta de Freguesia. Ok, então vamos aprovar o requerimento, sendo o AICEP, juntamente com a Câmara e a Junta de Freguesia. Tentaremos que a audição seja no mesmo dia, de preferência, começando obviamente pelo AICEP e depois Junta e Município, ou preferem Junta e Município primeiro, AICEP depois. Ok. É só para que fique claro.
Eu, por acaso, acho que não. Acho porque nós também fazemos o diagnóstico para ver se é verdade o que eu digo ou não, ouvir primeiro o município e a Junta, depois teríamos mais segurança, estávamos mais documentados para questionar o Presidente do AICEP. Mas é a minha opinião, mas não faço muita questão nisso.
Também me pareceu. Então será assim, primeiro o município e Junta de Freguesia, para sabermos exatamente das causas, razões e desencontros, e depois com quem eventualmente pode ser mais esclarecedor o ICEP, e aí veremos se depois da parte do ICEP há tempo ou não para somar, então, já aproveitando a presença do ICEP, para concomitantemente fazer, porventura, uma ronda sobre investimentos estrangeiros. Isso será depois uma conversa com a ICEP. Quem vota contra, quem se abstém, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Passamos agora ao ponto 4, apreciação e votação do requerimento. Qual é que vai, Mara? Ah, Sr. Deputado José Luís Ferreira, ainda fica na nossa companhia.
Mais não, um. Eu vou sair.
É que nós nós temos uma iniciativa que calha ao Partido Ecologista aos Verdes, portanto, na sua ausência, iremos premiá-lo com uma iniciativa, depois comunicamos sobre que... São três propostas de leis, ainda por cima, portanto, é uma oferta considerável. Qual é que é? Então, Sr. Deputado, só para que aproveitar a presença, passamos, é no ponto 10, mas vamos apenas tratar das iniciativas que cabem ao Partido Socialista aos Verdes, é a PPL 83, a PPL 84 e a PPL 85. Estabelece o Estatuto Mediador de Recuperação de Empresas, aprova o regime extrajudicial de recuperação de empresas e aprova o regime jurídico de conversão de créditos em capital. Portanto, estão agendadas, ainda, e por isso é que eu lhe pedi, estão agendadas para discussão em plenário no dia 23 de junho. Quer dizer que nós temos que ter o parecer e temos que o votar no dia 21, ou seja, na quarta-feira imediatamente anterior. Portanto, são três iniciativas, a matéria é exatamente a mesma, portanto, facilita o trabalho, mas é só para que tenha atenção, porque nos indique quem vai ser o relator e terem atenção que temos este prazo muito curto para termos que ter o parecer. De preferência no dia 20, dia 19, para podermos discutir a 21 e a discussão em plenário será dia 23. Depois indica então quem é o relator, se quiser indicar já.
Não, Sr. Presidente, posso indicar já. É a Luísa Plana, que ela é a mesma efetiva desta comissão.
Pela presença. Passamos então à apreciação do nosso ponto 4, que é a apreciação do requerimento apresentado pelo PS e pelo Bloco de Esquerda para a audição do Presidente da Entidade Reguladora de Serviços Energéticos, a ERSE, sobre o final da vigência dos contratos QMEX em 2017. Portanto, o primeiro requerimento é dar entrada do Partido Socialista. Quem apresenta o requerimento? O Sr. Deputado Costa tem a palavra.
Sr. Presidente, apenas para sobre este assunto, o requerimento é conjunto, quer do Partido Socialista, quer do Bloco de Esquerda, e visa a chamar a entidade reguladora dos serviços energéticos para a discussão do assunto dos QMEX, dos custos de manutenção de equilíbrio contratual. É um problema que está na ordem do dia. O primeiro dos QMEX acaba este ano, no ano de 2017, que tem a ver com Sines, com a central termoelétrica de Sines. O último apenas acabará no ano de 2027 e julgo que seja do interesse de todos uma discussão com a Presidente da ERSE, até porque a ERSE tem um grupo de trabalho criado para revisitar o assunto dos QMEX. O próprio Orçamento do Estado para este ano fala da revisitação e da análise dos QMEX e da sua auditoria, por isso este o motivo deste requerimento conjunto com o Bloco de Esquerda.
Sr. Deputado, Bloco de Esquerda,
apenas, então, apenas para sublinhar uma ideia que o relatório que o Grupo de Trabalho ficou de apresentar sobre os QMEX tem como prazo de conclusão o final do primeiro semestre. Portanto, creio que uma audição da Sra. Presidente da ERSE vem em boa hora, porque provavelmente vai coincidir com o termo do relatório. E, portanto, esta comissão creio que terá todo o interesse, não só em conhecer as conclusões do relatório, mas também ouvir a Sra. Presidente sobre o conteúdo mesmo.
Eu julgo que interpreto bem que este requerimento será aprovado por unanimidade, é de interesse de todos ouvir esta matéria, e, portanto, julgo que estamos em condições de votar sem que mais comentários, portanto, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 5. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Partido Comunista Português para a audição do Ministro do Planeamento das Infraestruturas, do Movimento de Defesa do Ramal da Lausã, do Movimento Lausã pelo Ramal e da Comissão de Utentes.
Podemos só passar este ponto para daqui uns minutos, porque eu estou à espera de uma deputada do PCP, com a Adamini, que está a aproximar-se.
podemos, não havendo comboio no ramal. Não havendo comboios na Lozenja, então demora mais um bocadinho. Ponto 6, apreciação e votação do parecer na generalidade sobre o projeto de lei 477 do Bloco de Esquerda, aprova o controle público da atividade de gestão técnica do Sistema Elétrico Nacional mediante a sua separação da atividade da exploração da rede nacional de eletricidade. Isto para traduzido é, no fundo, o despacho nacional e o despacho único. O relator é o Sr. Deputado Hugo Costa. A iniciativa está agendada para a reunião plenária de 12 de junho. Temos que o aprovar hoje. Sr. Deputado Hugo Costa tem a palavra.
Sr. Presidente, uma apresentação muito sucinta do relatório. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda apresentou uma proposta, um projeto de lei que visa aprovar o controle público da atividade de gestão técnica do Sistema Elétrico Nacional mediante a sua separação da atividade de exploração da Rede Nacional de Eletricidade. Como muito bem disse o Sr. Presidente, isto tem a ver com o dito despacho, que esta Comissão já teve a oportunidade de observar numa das visitas ao exterior da Comissão. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tem a competência para apresentar esta proposta do ponto de vista formal. A proposta cumpre todos os requisitos formais que são necessários para um projeto de lei ser debatido em plenário. A iniciativa em apreciação visa a recuperação pelo Estado da propriedade sobre os ativos necessários à gestão global do Sistema Elétrico Nacional e outros concessionados à REN. Da leitura da exposição dos motivos, podemos concluir que os autores da iniciativa consideram que a independência da REN esteve salvaguardada até à sua privatização através de um critério mínimo contido na lei, que hoje não está em vigor. Dizem também que o único exemplo que existe é o exemplo inglês da total privatização. Depois está um conjunto de artigos, não vale a pena também estar a colocar os artigos todos. Existe um conjunto de antecedentes parlamentares e é um assunto que já foi muito debatido noutras leituras, nomeadamente a quando da privatização da REN, com as apreciações parlamentares, quer do PS, quer do PCP, quer do Bloco, quer do PCP, contra a privatização da REN. A iniciativa vai ser debatida também em conjunto com mais duas iniciativas do Partido Comunista Português. Também existe um conjunto de projetos de resolução do Partido Socialista que estão, digamos assim, relacionados com a matéria, porque tem a ver com a área de energia, nomeadamente com a área de investimentos, que é a matéria subjacente da REN. Basicamente, é este o relatório. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista não coloca a opinião do relator, porque este vai ser um debate que vai existir em plenário na próxima segunda-feira e também achamos que não devemos estar a colocar o debate em sede de comissão quando ele vai ter lugar em plenário daqui a 3 dias.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está em discussão, não sei se há algum dos grupos parlamentares. Sr. Deputado Mota Soares.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Costa, portanto, como é óbvio, por felicitá-lo pela apresentação deste parecer. O parecer é um parecer que tenta, acima de tudo, penso eu, ser factual, pondo aqui um conjunto de informações que são informações relevantes, quer no passado histórico, entre aspas, parlamentar, quer num conjunto de factos que são factos públicos e notórios, mas, contudo, há um que não está aqui e que, no nosso entendimento, devia estar, porque é um facto bastante relevante. Eu penso que nenhum de nós ignora que, no memorando de entendimento que foi assinado entre o Estado português e vulgarmente designada Troika, havia um ponto que era o ponto 3.31, onde se falava claramente sobre este mesmo processo de privatização. E até, eu estou neste momento a citar o memorando dizia que o Governo compromete-se a ir ainda mais longe, prosseguindo uma alienação acelerada da totalidade das ações da EDP e da REN. Ora, eu acho que num relatório que é, acima de tudo, factual, não estar este facto é, nesse sentido, uma falha. E, portanto, a proposta que eu faço ao Sr. Deputado o Costa é incluir aqui, na parte em que nós estamos aqui do histórico, até diria eventualmente antes da descrição em concreto da iniciativa, uma citação do memorando de entendimento assinado entre o Estado português e a Troika, que a minha sugestão seja a transcrição deste ponto 331.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais grupos parlamentares, passo a palavra ao Sr. Deputado Costa para ver se aceita ou não esta sugestão.
Tendo como base que isto é um relatório que visa ser factual, essa descrição do memorando da Troika é factual, da nossa parte aceitamos essa colocação. Pronto. E julgo que o relatório ficará igualmente historicamente correto com esse ponto.
Sim, senhor, assim sendo, podemos então votar o parecer com a aceitação. Quem se abstém, quem vota contra, o parecer foi aprovado por unanimidade. Aproveito para cumprimentar em nome da mesa e dos outros grupos parlamentares, o Sr. Deputado Costa, pelo parecer. Julgo que estamos em condições de discutir agora o requerimento do Partido Comunista Português sobre a temática do ramal da Lausanne e portanto passo a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, cumprimentando e agradecendo a sua presença.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e cumprimentos desde já o Sr. Presidente e os Srs. Deputados e o facto de estar aqui na Comissão a apresentar este requerimento. Creio que o conteúdo está bastante explícito no requerimento que enviámos por escrito. Foi anunciada uma solução por parte do Governo para o sistema de mobilidade do Mondego, que iria passar por autocarros elétricos a circular no mesmo trajeto que era projetado para o metropolitano ligeiro de superfície e ocupando aquilo que é o canal da Lausanne, e portanto o ramal da Lausanne entre Serpins e Coimbra, e o grupo parlamentar do PCP considera que esta solução que foi anunciada pelo Governo colide com diversas resoluções da Assembleia da República, nomeadamente duas que o próprio Partido Comunista Português apresentou e que foram aprovadas, mas colide também com aquilo que é a vontade repetidas vezes afirmada pelas populações e pelos movimentos de utentes que têm lutado para que exista a reposição do ramal da Lausanne e, portanto, o regresso à rede ferroviária e haver uma garantia também, não só do regresso dos comboios ao ramal da Lausanne, mas uma perspectiva de ligação à própria rede ferroviária nacional. E, portanto, o que nós consideramos é que esta solução que foi anunciada pelo Governo, colidindo frontalmente com resoluções da Assembleia da República, colidindo frontalmente com aquilo que é a vontade das populações, por si só justifica precisamente que haja uma auscultação em sede de comissão do Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, mas também para que de facto fique bem expressa aqui o que é a vontade das pessoas que residem ali naquela área, que todos os dias solicitem, defendem, lutam pelo regresso do comboio, de facto tenham também uma oportunidade para se poder expressar em sede de comissão. E, portanto, propomos que, além do Ministro, sejam então auscultados o movimento em defesa do ramal da Lausanne, o movimento Lausanne pelo ramal, mas também a comissão de utentes dos SMTUC, uma vez que a própria solução também afetará a circulação na cidade de Coimbra. E, portanto, é isso, não deixaria para considerações dos senhores deputados relativamente a esta questão do requerimento que apresentámos, dando por concluída a sua apresentação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos então à discussão. Sr. Deputado Ricardo Bexiga, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dar nota que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende que será muito importante ouvir nesta comissão o Sr. Ministro do Planeamento e das Infraestruturas. Aliás, tivemos já a oportunidade de ouvir as declarações deste membro do Governo a propósito desta nova proposta para resolver o problema de mobilidade das populações deste território. Dava nota de que nessas novas declarações há dois pontos que são essenciais e que nós retemos e que gostaríamos de facto que o Sr. Ministro aqui explicasse e também que pudesse haver hipótese de discutirmos essa nova solução com o Movimento de Defesa do Ramal da Lausanne e que tem a ver em primeiro lugar com o resultado do novo estudo que foi encomendado ao LANEC e que fundamenta a nova solução apresentada pelo Governo e depois também as premissas quer técnicas quer económicas que justificam esta nova solução, fundamentalmente porque estamos na presença não de um transporte ferroviário de passageiros num território não urbano, pelo contrário, o que procuramos é uma nova solução de mobilidade urbana que sirva não só as populações que beneficiam do ramal da Lausanne, mas também as populações do grande centro urbano de Coimbra e, portanto, valerá a pena perceber então quais são as novas premissas, qual é a razão de ser desta nova solução, quer do ponto de vista de solução dos problemas de mobilidade das pessoas que usufruem deste novo meio de transporte, quer do ponto de vista também da sustentabilidade económica da solução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que é bastante relevante este e oportuno este requerimento do PCP. Nós estamos completamente de acordo com a audição destas entidades, apenas sugeríamos que também fosse ouvida a Câmara Municipal de Coimbra, já que é uma autarquia que tem estado bastante, há muito tempo, também envolvida neste processo e um bocado na sequência daquilo que foi o requerimento anterior a propósito das pedras salgadas e tendo em conta que a relação da Assembleia da República com os municípios, até inscrevendo-se numa política de descentralização que o atual governo tem promovido, é cada vez mais relevante a audição sobre este tipo de problemas e de questões que são estratégicas para a região, ouvir as autarquias envolvidas. E creio que essa adenda talvez se justifique, pelo menos nós fazemos também essa proposta, mas a outra ideia que eu creio que valia a pena considerar é o seguinte: esta comissão tinha previsto uma conferência sobre os transportes públicos de passageiros a ser realizada até ao final desta sessão legislativa, e eu creio que este tema do metro do Mondego se justificará, atendendo até ao contexto das decisões e das propostas que estão em cima da mesa, se justificará que se convide os autores do relatório para, no âmbito de uma conferência, virem explicar não só as razões que fundamentam, do ponto de vista técnico, as propostas desta alternativa à solução ferroviária que tinha sido aprovada aqui na várias resoluções na Assembleia da República. O Bloco de Esquerda também apresentou uma resolução neste mesmo sentido, e que fosse por isso introduzido este tema no âmbito dessa conferência que, creio, nós temos a obrigação de agendar até ao final desta sessão legislativa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Assim é, mas trataremos do tema da conferência e a matéria a tratar nessa conferência em data oportuna, mas obviamente a sugestão faz todo sentido e fica registada. E peço que depois, se me esquecer, que me lembre desse tema. Julgo que o Sr. Deputado Fátima Ramos quererá dizer qualquer coisa sobre a matéria. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Em primeiro lugar, em relação ao requerimento, nada temos a opor. Em relação aos anúncios, receamos, sobretudo, estar perante mais um momento de demagogia e de promessas em tempos eleitorais. Recordamos que, mais do que promessa, em 2010 tivemos um início de obras feito por um governo do Partido Socialista que na altura se comprometeu a colocar uma solução de ferrovia ligeira na linha. Depois de iniciar essas obras, esse mesmo governo, do qual fazem parte vários elementos do atual governo, mandou suspender as obras. Ou seja, na altura tivemos um momento concreto de início de obras. Neste momento temos mais anúncios e, relativamente a anúncios, a população está cansada de os ouvir. Depois, em relação à solução, como disse, quando foi retirado o sistema que as pessoas tinham na linha a funcionar, foi-lhes prometido um sistema de ferrovia ligeira na linha. Acredito que a senhora Ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, na altura terá estudado bem o assunto, mas foi isso que ela fez, foi isso que ela prometeu àqueles consumidores. Depois, e neste momento, temos, de facto, um anúncio. Agora, o que é que nós queremos, sobretudo? O que nós queremos é que acabem os anúncios e comecem as obras. O que as pessoas querem é isso. O que as pessoas querem é que os partidos que suportam o governo e o governo se entendam, apresentem a solução, mas não é
apresentar, é começar. É de facto começarem pela linha, a linha está-se a estragar, os taludes estão a cair, comecem a fazer alguma coisa, é isso que nós desejamos, porque, sinceramente, as pessoas já estão desconfiadas de tudo. Por isso o que peço é que todos estes partidos se entendam, digam de facto o que é que querem fazer, quando é que querem fazer, porque o prazo que foi anunciado ainda agora pelo Governo é muito superior àquele que foi anunciado pela Ana Paula Vitorino quando começou as obras. Portanto, que se entendam é o que nós pedimos. Em relação às entidades que aqui foram sugeridas para ouvir, eu acho que em relação às câmaras, devem ser as três câmaras e não apenas a Câmara de Coimbra, ou seja, a Câmara de Miranda, Lousã e Coimbra, e também em relação aos movimentos, para além dos que foram referidos, se achar por bem, existe também um movimento cívico de Miranda e Lousã e Coimbra, então nesse caso também devem ser ouvidos.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu registo com agrado vontade de, sempre que discutimos um requerimento, de somar mais sugestões ao requerimento. Não tenho nada contra que se marque o Senado, se convidem os vários movimentos e os presidentes de Câmara e se façam mini cimeira sobre autocarros ferroviários no ramal da Rosã. E assim ouvimos, o Parlamento ouve todos, registra todos e terminará obviamente com o Ministro num outro modelo para depois podermos eventualmente discutir com o Ministro todas as informações que agora eu queria perguntar ao Partido Comunista Português antes de se concorda com esta adenda e se podemos subsumir no seu requerimento estas novas sugestões ou se votamos só o requerimento do Partido Comunista Português e votamos requerimentos à parte para ouvir os movimentos que faltam e as autarquias que faltam no requerimento. Se o Partido Comunista Português facilitar a vida, aceita e ficamos com um requerimento que é um pedido de uma cimeira numa manhã sobre autocarros ferroviários na Lausanne. Sr. Deputado Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e agradeço desde já todas as sugestões que vieram para cima da mesa. Dizer que, de nossa parte, temos aqui algumas considerações a fazer. Não nos opomos, que foi aqui sugerido, que se ouvisse a Câmara Municipal de Coimbra, mas parecer-nos-ia incorreto não envolver todos os municípios que aqui estão afetados por esta matéria. E, portanto, se é para ouvir um, teríamos de ouvir todos, porque é uma questão que depois, entretanto, também surgiu e, portanto, é correta e nós consideramos que esse é o entendimento que deve ser colocado. Não nos opomos a que haja um modelo no sentido de acolher as sugestões que vieram para cima da mesa, que permita que mais gente se possa expressar e, portanto, a fazer dessa forma, depois havendo então a auscultação do Ministro especificamente relativamente a essa matéria e, portanto, eu só não posso é deixar também aqui uma questão que foi aqui colocada, que é quando se fala do entendimento que agora o Partido Socialista e os partidos com quem tem uma posição conjunta que se entendam para fazer agora alguma coisa, porque as populações estão fartas de promessas. Mas as populações também se fartaram de ter 4 anos de um governo em que PSD e CDS se entenderam para não fazer nada. Isto também não pode ficar em branco. Peço desculpa, mas tinha mesmo que fazer esta referência. Mas quanto a isso, pronto, dizer que então temos disponibilidade para acolher então aquelas propostas que aqui foram colocadas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Presumo que nessa aceitação também estão os autores dos projetos propostas pelo Bloco de Esquerda, não. Isso não era para a conferência. Sim. Assim será. Peço aos senhores deputados que reservem na agenda uma terça-feira à tarde ou uma terça-feira de manhã, de acordo com a disponibilidade do Senado, para podermos agendar. Será agendado, mas antes disso, Sr. Deputado Heitor Sousa, pede a palavra para.
Só para esclarecer, Sr. Presidente, que a proposta de convidar os autores...
Era para a nossa conferência.
Era para a conferência.
Assim será. Vamos então votar...
Autores do relatório.
Sim. Vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade neste modelo. Obviamente o Sr. Ministro das Infraestruturas será, tanto quanto possível, próximo da data desta discussão, mas não no Senado, em reunião da Comissão. Aliás, porventura, até somando vários requerimentos aqui aprovados. Passamos ao ponto 7, discussão em comissão do projeto de resolução 399 do PSD, recomenda ao Governo que adote medidas ao adiamento deste, da necessidade de parar o comboio nas... Portanto, o comboio não para, continua a viagem, será adiado Partido Social-Democrata, aliás, é uma prerrogativa de um grupo parlamentar. Agendaremos para a data oportuna depois de... Sim, senhor. Muito obrigado, então. Ponto 8, discussão em comissão do projeto de resolução. Portanto, o comboio também não para em São Marcos da Serra. Pois queixem-se que não há comboios. Adiado para o próximo. Ponto 9. Fixa aí. Para chamar, está tudo agora para discutir. Senhores deputados, ponto 9, fixação da redação final relativas às seguintes iniciativas. Projeto de lei 319 do Bloco de Esquerda altera o Código da Estrada, considerado como contradição grave para agenciamentos reservados deficientes. Projeto de lei 320. É só do Bloco. Senhores deputados, é só para ver se há algo. É só para fixar as redações finais das discussões já feitas. Se o Bloco de Esquerda não tiver nenhuma observação, dado que os outros grupos parlamentares não... Foi adiado. Eu peço desculpa, não fui claro. Foi quase uma conversa paralela e eu não anunciei para que fique gravado. O Partido Social Democrata, dada a ausência do deputado que queria fazer a sugestão, pede o adiamento para a próxima reunião. Portanto, na próxima reunião teremos os dois projetos de resolução que ficaram a ser discutidos em comissão. Peço apenas aos grupos parlamentares que tenham isso em consideração e que possamos fazer essa discussão. Podemos fixar as redações finais destas discussões já tidas e aprovadas até por unanimidade, e portanto foi tudo apropriado. Não sei se há alguma observação a fazer. Não sendo, então, fica fixada. Ah, mas estes tinham... Não. Agora temos o projeto de resolução 607 do Partido Ecologista aos Verdes, 841 do PAN, 842 do Bloco, relativos à linha verde do Metropolitano de Lisboa. São três iniciativas distintas. Há uma proposta de fusão. Eu não sei se os grupos parlamentares estão confortáveis com a proposta de fusão. Se estiverem confortáveis com a proposta de fusão, votaremos a proposta de fusão. Se não, mantemos as três iniciativas em separado. Aguardo indicações dos grupos parlamentares se podemos adotar o texto proposto pelos serviços. Sr. Deputado Heitor Sousa.
Da nossa parte, não temos nada a opor em relação ao texto de fusão.
Não havendo, quer do PAN, quer do Político das Vezes, que não estão presentes, portanto, iremos adotar o texto de fusão. Como não estão presentes, faremos apenas uma nota para que possamos ter a certeza que estão de acordo. Ponto 10. Nomeação de deputados de autores de parecer para as seguintes iniciativas. PPL 82 da Assembleia Legislativa Regional da Madeira. Primeira alteração do Decreto-Lei 134, 24 de junho, que regula a atribuição do subsídio social de mobilidade aos cidadãos beneficiários no âmbito de serviços aéreos e marítimos entre o continente e a região autónoma da Madeira e entre a região autónoma dos Açores, perseguindo os objetivos da coesão social territorial. O relator cabe ao Partido Comunista Português. Mas queria alertar que este parecer não é sobre as iniciativas. Sr. Deputado, bom dia. Nós deram entrada as iniciativas das Assembleias Legislativas da Madeira sobre a mobilidade. Essas iniciativas têm um despacho do Sr. Presidente da Assembleia para nomear relator não para as iniciativas, mas sobre o caráter da urgência da discussão destas iniciativas. E, portanto, e o parecer cabe ao Partido Comunista Português. Ou seja, o... Exatamente. Está no regimento, é um artigo que nós normalmente não lemos, mas esse é. O qual é... Quarenta e oito horas. Mas podemos facilitar, Sr. Deputado, podemos facilitar, porquê? Porque eu acho que podemos, implica a marcação de uma reunião da Comissão para a discussão e votação do parecer, com urgência até dia 9 de junho, próxima sexta-feira. Mas podemos fazê-lo rapidamente, porque eu acho que o parecer, se me permite a sugestão, era fazer aquilo que está a acontecer no nosso Parlamento, que é sugerir que esta discussão seja feita sem tempos, na próxima sexta-feira, e que possa baixar à Comissão para juntar as iniciativas que já estão cá sobre a mobilidade na Madeira e assim fazemos dois em um. Não só é urgente, como até aceleramos, baixa já para a especialidade, entra já na grelha de discussão dos que já... Aliás, eu presumo que essa era a ideia da iniciativa legislativa da Madeira, foi aproveitando a nossa iniciativa... É que sentar, como se atrasaram, chegou agora, como é uma iniciativa da décima legislatura, portanto, tem 48 horas para fazer o parecer e nós, porventura, na sexta-feira, vamos ter que dar um parecer e uns minutinhos para nos podermos reunir, logo a seguir, talvez, aos trabalhos, não, veremos, depois convocamos, para votarmos e para que isso possa ser discutido, se calhar mais cedo de manhã.
Sr. Presidente, eu queria só perguntar, se nós aprovarmos esse parecer amanhã à tarde, vai a tempo de ir para a grelha de votações de sexta-feira, não vai? É que eu não admito a hipótese que esta questão seja controversa. Isto, para mim, acho que é uma questão completamente pacífica. Acho que podemos assumir o compromisso entre os vários grupos de que esta questão deve ser integrada no processo legislativo que tem a ver com esta matéria, deve ser feito um agendamento sem tempos para sexta-feira, para entrar na grelha de votações na generalidade, e o parecer é naturalmente aprovado amanhã à tarde, seja antes do plenário, depois do plenário, logo se vê. Aprovado.
Senhor Deputado, Senhor Deputado, se fizer chegar o parecer ainda hoje, nós marcamos reunião para amanhã, de 14, tipo antes do plenário, rapidamente, e o problema da grelha, do guião de votações está resolvido automaticamente. Peço aos deputados que depois combinem com os governos para dar o necessário consentimento para baixar exatamente à comissão na sexta-feira, baixar a comissão sem tempos e entra já na especialidade. Está bem, Sr. Deputado, então ficamos agora a aparecer. Mas é também é simples, é só de facto, sim, é urgente, sim, há iniciativas, sim, baixa à comissão. Assim sendo, passamos para, se não me perdi, à PPL 83 do Governo, que estabelece o Estatuto de Mediador... Ah, já está. Agora, 523, Projeto de Lei 523 do Partido Social Democrata, criação de um Registro Nacional Único, CAI, e específico para a atividade económica itinerante de diversão, denominada atividade itinerante de diversão. Para quem não sabe, são carrosséis, carrinhos de choques e outras matérias afins. O relator cabe ao Partido Socialista. O Partido Socialista depois indicará-se o senhor dos carrosséis, quem é?
É o deputado António Cardoso.
Deputado António Cardoso, sim, lá tinha que ser deputado de Aveiro, com grande atividade na sua região e, portanto, será seguramente um deputado entendido na matéria. Tinha ainda um pedido, que não é de um grupo parlamentar, mas acho que a Comissão pode adotar, como é de conhecimento público. Deram entradas iniciativas sobre o alojamento local, propostas de alteração, quer do CDS, quer do Partido Social, do Partido Socialista, com um projeto de resoluções. A matéria do alojamento local foi despachada para a Comissão de Ambiente e Poder Local, mas como é matéria que tem a ver com, tem um impacto grande no turismo, e a matéria como tal é concomitante à nossa Comissão, eu julgo que era de tem, aliás, baixou com conexão para a nossa Comissão, portanto, é de adotar estas iniciativas e nomear um relator, como cabe ao Partido Social Democrata, que foi o mesmo partido que mostrou interesse em saber essa matéria. Nós vamos nomear relator, e, portanto, mas antes disso, o deputado Luís Moreira da Testa tem a palavra.
Antes de mais, eu sei que não é responsabilidade do Sr. Presidente, mas antes de mais, manifestar a minha estranheza pelo facto destes projetos de lei terem baixado à 11ª Comissão. Porque nós entendemos, e só assim faz sentido nós termos tido a proposta que tivemos, nós entendemos que isto é uma matéria da atividade económica, não são simples contratos de arrendamento e, portanto, para nós no Partido Socialista, sendo isto matéria da atividade económica, o que faria sentido era estar integrados nas competências desta Comissão. Não foi assim, mas manifestar obviamente a nossa estranheza, porque quem não entende assim entende obviamente que isto são meros contratos de arrendamento, embora de uma duração mais curta, e portanto não têm qualquer conexão com a atividade económica, o que nos parece pelo menos infeliz.
relator e deixaremos depois para discussões sobre essa matéria a seguir.
Muito bem, Sr. Presidente, concordando precisamente com as opiniões do Partido Socialista e do seu Presidente, e te referi que é o deputado Cristóvão Norte que está precisamente numa reunião com a Associação do Alojamento Local a discutir esta matéria. Muito obrigado.
Sim, senhora.
Então, neste quadro, o que está definido e decidido é, está despachado para a 11ª, com conexão com a 6ª, e assim vai continuar, e estamos a tratar de como é que se fará o acompanhamento por parte desta comissão. É só para esclarecer. Obrigado. Muito bem.
Senhores deputados, eu tive a oportunidade já de o ler, não vejo que haja nenhuma nota, mas já agora foi distribuído o relatório da visita à Sines. Se os senhores deputados entenderem que é preciso algumas sugestões, Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só uma referência muito curta e muito específica que tem a ver com... É uma correção de uma gralha, mas depois quem não souber que é gralha pensa que é uma coisa estranha, que é uma... uma referência na visita ao Porto de Sines a referência que é feita sobre a cooperação no transporte ferroviário está lá escrito com a REN, mas na verdade acho que deve ser REF, provavelmente é REF. Com a REN não é de certeza, portanto é acrescentar o FE, porque é a cooperação da CP ou da CP Cargo ou da TAC Cargo com a REF. E quanto ao resto, não parece que haja mais nenhuma questão.
Sim, senhora, queria só pedir aos grupos parlamentares que ver se eu faço uma leitura correta. Ontem foi-me sinalizado isso, portanto faremos agora. A urgência, nós, como temos muitas audições marcadas, para não estranharem, o pedido de urgência na audição em matérias que têm a ver com os comecos, que me parece mais elementar, bom senso, uma vez que a matéria está na ordem do dia, portanto iremos dar prioridade à ERSE sobre essa matéria, sendo que a ERSE também terá que vir cá sobre o seu plano de atividades e sobre uma série de coisas. Portanto, se pudermos pelo menos juntar uma primeira ronda sobre o plano de atividades e uma segunda ronda sobre as matérias da avaliação dos comex, pouparíamos tempo e veremos. E o outro que iremos também dar alguma prioridade será ao ramal da Lazã. Iremos marcar uma terça-feira de trabalhos, uma vez que também é matéria que antes está anunciado para o Governo, e como há um conjunto de requerimentos para a vinda do seu Ministro, convinha que o seu Ministro viesse já com a discussão sobre o ramal da Lazã feita, para não estarmos a chamar o Ministro depois outra vez para vir falar sobre essa matéria. Portanto, iremos, só para vos avisar que no nosso agendamento iremos dar prioridade a estes requerimentos aprovados agora, em detrimento de outros que ficarão para mais tarde, uma vez que temos uma agenda de requerimentos. Nós vamos fazer uma compilação deles e mandamos aos coordenadores, que é para também todos terem noção do que é que andamos a aprovar. Sr. Deputado Dr. Costa e Silva.
Sr. Presidente, percebendo perfeitamente o filme de terror que deve estar por aí ao nível de requerimentos, mas concordar com a prioridade que está proposta, e já agora queria fazer uma solicitação, que era que fossem pedidos aqueles PowerPoints apresentados ontem pela REN na sessão que tivemos. Isto evitaria um requerimento formal do PSD. Acho que era ótimo termos a possibilidade de ter esses elementos para, como base de trabalho.
Já fizemos esse pedido, até porque a REN fez o favor de apagar os PowerPoints, para quem tiver boa memória fotográfica, depois que compara, para ver se são exatamente os mesmos. Sr. Deputado Heitor Sousa.
Sr. Presidente, era só uma pergunta sobre o programa da conferência relativa ao aeroporto de Montijo. Tinham sido introduzidas algumas alterações em vários painéis. Eu pergunto se já estão firmes essas alterações ou...
Está quase. Sr. Deputado, falei já pessoalmente com todos, exceto o Presidente da TAP, que está em Cancún. o Sr. Presidente do Turismo de Portugal, que está para Nova Iorque, e julgo que não... Todos os outros foram convidados, alguns deles temos que agradecer que mudaram as suas agendas e estão todos confirmados. O primeiro painel está confirmado, vou ver se sai de cabeça. Primeiro painel, Infraestruturas de Portugal, Agência Portuguesa do Ambiente e NAVE, e falta-me um, ANA, todos confirmados, e a ANA vem o novo Presidente do Conselho de Administração. Segundo painel, julgo que são as autarquias, estão confirmadas Lisboa, Montijo, falta-me apenas falar com a AML, que será o... Sim, os Setúbal, falta falar com esse. Terceiro painel são as companhias aéreas, não é? Está convidado o presidente da Associação dos Transportes Aéreos, que não está, mas falei com o secretário-geral, que diz que ouvirá ele, ouvirá o seu presidente, não há problema nenhum. Estão também já confirmados todos os pilotos e os sindicatos. Também falei que os sindicatos estão confirmados. Pilotos não falei. Não falo. E a TAP também não falei, vou falar hoje. No terceiro painel, agências de viagens está confirmado, Confederação só pediu para ser para o último, porque tem uma reunião da concertação social sobre, se não é leis laborais, é uma coisa qualquer, que o Governo, acho que até mesmo com o Primeiro-Ministro, solicitou essa reunião, mas acho que é às 15, portanto ele virá a seguir. E o Turismo de Portugal, que o Sr. Presidente está em viagem, mas iremos contactar porventura um Vice-Presidente, e portanto estão todos os que estavam dia 20. Estão todos convidados para almoço, a grande maioria não vai almoçar, porque o Sr. Tenente-Coronel da Nave tem que apanhar um avião a uma, portanto não almoça, outros só podem tarde, mas ainda assim os grupos parlamentares, pelo menos os deputados que entenderem, iremos depois coordenar isso. Faremos um almoço no edifício novo, uma vez que o debate é dia inteiro, portanto é de bom. Então nós dizemos às pessoas que quiserem vir de manhã também almoçarem e continuarem para a tarde. E depois seguirá um conjunto vasto de convites. Ah, e há outro pormenor, mas o Partido Social Democrata já havia um pedido, só para não estranharem, que era para vir o Turismo de Lisboa, acho que era a ART, a Agência Regional de Turismo de Lisboa, e alterou-se para a Associação de Turismo de Lisboa, porque o Presidente é o Presidente da Câmara de Lisboa, mas quem tem delegação de competências e exerce a presidência é o Ponce Leão, que era o anterior presidente da ANA. E, portanto, o próprio Ponce Leão dizia: bom, eu já não falo sobre a ANA, mas tenho sido eu a falar sobre a matéria. Disse: mas eu também não quero perder a informação e a capacidade, assim trocamos. E ele fala ao mesmo tempo como Região de Turismo de Lisboa, mas seguramente fará as intervenções, até muito mais, porventura, mais informadas que o Presidente do Conselho de Administração, que chegou há pouco tempo à Avanci. E, portanto, ficamos a ganhar. Teremos os dois, o anterior e o atual Presidente da ANA, mas um a falar sobre Turismo de Lisboa e representante do Turismo de Lisboa, e o outro a falar sobre Vansi. Como ouviram na última audição que tivemos com ele, parece ser uma pessoa bastante interessada em novas tecnologias e num aeroporto bastante tecnológico. E, portanto, é o ponto da situação. Dia 20, prepare-se, dia inteiro, começamos cedo. E os grupos parlamentares também já estão definidos para quem modera, não é? PSD, PS, PCP, B e PCP. O CDS... não modera, uma vez. Havia aqui quatro painéis e houve aqui um consenso para... Pronto, e como estamos a subsumir neste colóquio um conjunto de requerimentos que tinham sido apresentados pelo BEI e pelo PCP, obviamente são eles que mudaram painéis, sendo certo que no final há intervenções dos grupos parlamentares, que o encerramento será feito dessa maneira.
O autor está de acordo com o BEI e o PCP podem trocar. Como o PCP fez o requerimento, pode ser painel quase todo.
Ok. Esses pormenores serão feitos depois com o serviço. Mais alguma? Sr. Deputado Heitor Sousa?
Sr. Presidente, eu fiz esta pergunta apenas por uma questão operativa, que tem a ver com os convites a todas essas entidades. Convinham que sejam enviados o mais rápido possível. Por razões de agenda, era importante que os operadores de low cost, os representantes dos grupos municipais da área metropolitana de Lisboa, etc. Portanto, todos esses grupos de interesse ou políticos convinha que fossem convidados com algum tempo para que tivessem a assistir e poder eventualmente participar.
Assim será. Não havendo mais nenhuma observação, desejo-vos um bom dia de trabalho e até amanhã para aprovarmos às 14 horas o parecer relâmpago sobre mobilidade aérea da Madeira.